Fala pessoal, estamos aqui fazendo mais um podcast do Central Bible College para vocês. E a gente quer muito compartilhar coisas que estão no nosso coração para que vocês tenham acesso e possam estar recebendo cada vez mais revelação da parte de Deus. Nós temos tido o privilégio de passar esses anos aqui. O meu nome é Thales, eu sou diretor do Central Bible College. Para vocês que não me conhecem, estão nos ouvindo aí pela primeira vez. E nós queremos juntos estar desbravando entendimento e revelações que a gente possa encontrar na palavra de Deus. E hoje o podcast, ele tem um tema muito interessante, que é o tema do jejum. Jejum. E aí, na graça, você jejua ou não jejua? E aí, vamos tentar descobrir o que, que Deus fala a respeito disso. Então, vem conosco. E vamos nos aprofundar no que a Bíblia diz e a palavra diz a respeito do jejum. Então, pessoal, nós estamos aqui e hoje nós queremos fazer um podcast solo, né? Não por nada, mas pela ocasião, nós vamos fazer um podcast solo e eu vou trazer alguns pensamentos para que você possa estar meditando a respeito dessa questão do jejum, né? O jejum, ele é uma prática religiosa, por assim dizer, é muito comum, muito utilizada em vários meios religiosos, não apenas no cristianismo. O cristianismo é um dos meios onde a gente vai encontrar o jejum sendo utilizado, mas várias religiões, elas utilizam isso como meio de purificação, de separação, como meio de ascensão espiritual mesmo, para se tornar algo melhor. E o jejum, ele é algo muito presente há muitos milhares de anos. Então, para a gente começar a explorar esse assunto, eu quero dividir em alguns tópicos. E a primeira parte, eu quero falar o jejum no mundo em geral. Não vamos falar especificamente ainda do cristianismo e o jejum, porque nós precisamos primeiro entender. Eu costumo falar aqui com os alunos e a gente fala o seguinte, que nosso maior problema está em a gente não fazer as perguntas certas. Então, a primeira pergunta não é se um cristão deve fazer jejum ou não, porque essa pergunta ela pode ter desfechos diferentes dependendo do background e do entendimento que você tenha. Se você não entende alguns detalhes a respeito do que o jejum realmente é, você vai já ter um sideback aí nessa questão. Você vai sair fora do que realmente o jejum ele deveria significar. Então a gente vai pegar e partir para o pressuposto de que você não sabe nada a respeito da história antiga e ao mesmo tempo que você tem uma pequena noção da história antiga. Por quê? Porque eu não vou ter como contar todos os detalhes, nem dar todas as referências. E como esse podcast, o objetivo dele, não é ser um estudo teológico, sociológico, histórico, profundo, mas é para literalmente jogar ideias nas nossas mentes para que a gente possa talvez mudar o prisma. Não quero que você acredite no que eu acredito e nem quero acreditar no que você acredita, mas eu quero que essa comunicação, obviamente que você vai me ouvir mais, né? Hoje principalmente, que é um caso onde nós não temos ninguém participando no podcast junto conosco, mas que você vai ouvir essas opiniões, esses pensamentos, e isso precisa gerar uma reflexão, precisa gerar um questionamento das nossas crenças. É muito fácil a gente ser extremista e falar assim, não, eu acredito nisso e não tem jeito, eu não estou aberto para que eu discuta o que eu acredito, e é isso e acabou. O nome disso, fazendo um paralelo, nada a ver com jejum, isso é dogmatismo, você está sendo dogmático, que é algo que você não está disposto a discutir as suas crenças, nem você sabe por que você acredita isso, e você não vai mudar por decisão e pronto, acabou, e essa é a verdade para você, independente do que hajam provas ou alguém consiga trazer uma nova visão, você não abrirá mão. Então nós não queremos ser dogmáticos aqui, ok? Queremos literalmente jogar entendimentos e ideias e através disso gerar reflexão crítica. Então, falando da história de humanidade em si, como eu falei anteriormente, já no começo desse podcast, o nosso entendimento de jejum, às vezes ele está muito vinculado como se fosse algo estritamente cristão, mas ele não é. O jejum, ele é um ritual, por assim dizer, um ato religioso praticado por diversas religiões ao longo da história da humanidade. Então, a gente tem essa prática como algo fora, extra, né? Não está dentro unicamente do cristianismo. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa entender que uma coisa são coisas que Deus institui para nós. Outra coisa são coisas que a igreja, ela absorve dentro da sua estrutura, independente se foi Deus que mandou ou a igreja em si, local ou global, seja lá o que for, aceitou como uma normativa e uma prática. Isso aí é muito importante a gente entender. E aí a gente pega coisas que às vezes são consideradas, aspas, pagãs, né? E coloca dentro da rotina da igreja, ou da vida cristã, ou da vida religiosa, seja qual for, pagã, e aceitamos como algo parte da nossa rotina, e aí eu tenho que fazer. Acabou. Não, e vira um dogmatismo novamente, né? Então, quero definir uma outra palavra para vocês, que é a palavra paganismo, ou pagão. O que é um pagão, ou paganismo? É tudo que são relacionado a práticas que pessoas que não têm uma fé ou não têm uma crença, por assim dizer, praticam. Então, pessoas que não praticam coisas de uma determinada fé, para a visão das pessoas dentro daquela religião ou daquelas práticas, tudo que estiver fora disso se torna pagão, ou seja, que não enaltece a sua cultura ou entidade religiosa. Então, quando a gente fala assim, isso aqui é coisa de pagão. Pagão é aquela pessoa que não comunga ou não participa da mesma crença que você e tem atitudes que são, né, relacionadas a práticas que tecnicamente, a princípio, iriam contra aos seus princípios básicos e elementares. O jejum, ele pode ser questionado como uma prática pagã, porque ele não foi criado pelos judeus, não foi criado pelos cristãos, era uma prática realizada por adoradores de falsos ídolos e ela foi incrementada dentro do vou pôr assim por enquanto, como judaísmo. Então você veja, né? A gente já tá pegando e vendo assim, cara, onde é o berço da civilização? Então vamos lá para a história. A civilização, de um consenso geral histórico, ele acredita que a civilização, de forma organizada e estruturada, né, ela surgiu na Mesopotâmia. Os pensamentos científicos, principalmente de cunho evolucionista, acreditam que o homem surgiu, a espécie Homo sapiens, por assim dizer, surgiu na África subsaariana, né, África mais abaixo, né, ponta de baixo da África, e esse Homo sapiens foi migrando e populou o planeta. O que acontece é que esse Homo sapiens, numa determinada fase do seu desenvolvimento social e cultural, ele criou o que nós chamamos de civilização, ou seja, um montão de pessoas vivendo num lugar com objetivos em comum e começam a se desenvolver em conjunto. Isso surge uma das primeiras civilizações, que é na Mesopotâmia, que começa aqueles escritos cuneiformes e toda aquela questão que você aprendeu na escola sobre história e você nunca achou relevante e hoje parece que tem tudo a ver com jejum, né? Cara, que caramba isso aí que tem a ver com jejum. Não, o que eu quero dizer não é que isso tenha a ver diretamente com jejum, mas ali que é o berço da civilização, Mesopotâmia, que é da onde também vai vir o berço da religião desculpe, me fugiu a palavra, mas da religião monoteísta. que é monoteísmo, ele é algo que, tecnicamente falando, da perspectiva histórica, ok? Não estou falando de perspectivas bíblicas, mas perspectiva histórica, o homem, ele surge, quando cresce essa sociedade, sempre politeístas, porque a tendência do homem, de acordo com a história, é adorar a tempestade, o trovão, adorar o sol, adorar a lua. Então, o homem, tecnicamente, historicamente falando, sempre ele é politeísta, porque ele vai atribuindo divindade a tudo que é desconhecido. Então, todas as coisas, como sol, lua, trovão, momentos de, né, a fertilidade, ele vai atribuindo divindades que têm poder para criar isso. Né, o calor, o frio, a chuva, a multiplicação. E na Mesopotâmia, obviamente, era uma civilização, a primeira civilização, uma civilização politeísta. E a partir daí dessas civilizações, né, da berço da civilização, então dali, tecnicamente, se acredita que todas as civilizações se originaram, e todas as religiões, obviamente, também, porque, como a história acredita, mais uma vez, o homem, ele nasce e cria essas divindades, essa religião, ela está inata ao homem. E com isso, sempre há a presença, principalmente nas civilizações antigas, a religião como base forte e fundamental para a estruturação da civilidade. Né? Isso é real hoje também, né? Nos dias de hoje, a civilidade nossa, ela está muito ligada com a religiosidade. Por mais que a gente tenha um Estado laico, que é um Estado que não defende, não professa uma fé, mas se a gente olhar a construção da nossa civilização para chegar no dia de hoje, ela sempre teve muita atrelada à religião, seja o catolicismo português, seja o protestantismo britânico, né, na colonização americana, enfim, então está muito presente. E a mesma coisa continua acontecendo, de certa forma, meio que indireta, até os dias de hoje. Então, voltando lá para o jejum, então o que acontece? Essas culturas que foram surgindo, civilizações, com a sua adoração politeísta, já se encontra registros de práticas de abstenção de alimentos com o intuito de alcançar poder das divindades, favor das divindades, se tornar uma divindade. Isso é encontrado em vários momentos históricos da humanidade pagã, ou seja, que não professa, colocando agora paganismo, todos aqueles que não são cristãos, ok? Tudo que é pagão. Mas, pô, como que então, se o mundo, a civilidade, ela já partilhava disso, como que isso entrou dentro da cultura cristã? Obviamente que a gente também é um subfruto, um subproduto de outra religião. Isso é engraçado pensar, né? Talvez a gente não medite muito sobre isso. Mas o cristianismo, ele não surgiu do nada, ele surgiu de uma religião prévia. Qual era a religião prévia da qual o cristianismo derivou? O judaísmo, ok? Então é o judaísmo que é a religião prévia que traz muita, mas muita, 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 muita influência sobre o nosso cristianismo. E isso vai ser um grande embate teológico até os dias de hoje, a respeito da teologia paulina, né, que é uma teologia que ela tenta quebrar esse domínio da religião judaica dentro do cristianismo. Paulo brigava muito com o que nós chamamos de judaizantes, que eram cristãos, que acreditavam que as práticas da religião judaica necessitavam ser continuadas dentro do cristianismo. Paulo defendia que não. E aí aí a gente começa a chegar mais perto do jejum dos nossos dias agora. Mas antes de entrar nessa questão, então definimos a primeira parte do nosso podcast, espero que de maneira clara para todos, que o jejum, ele não consiste como uma prática única e exclusiva cristã, e mais do que isso, ele, tecnicamente falando, ele é uma prática pagã, que foi incorporada dentro do cristianismo por algum motivo. Então, é uma prática que outras religiões já praticavam antes mesmo das religiões monoteístas existirem. Agora, a pergunta é, então, o cristianismo, falei agora, começando um novo tópico, o cristianismo não veio do nada, ele veio de uma derivação do judaísmo. Por que isso aconteceu? A pergunta que, como eu falei, a pergunta certa a ser feita é: Jesus, ele era de qual religião? Qual era a religião de Cristo? Cristo era cristão? Obviamente que não. E esse nome cristão vem da questão de pequenos cristos, né? A origem dessa palavra é pequenos cristos, que era uma nomenclatura usada por as pessoas que não professavam a fé de Jesus e chamavam aqueles que professavam, que eram os apóstolos e toda a igreja que surgiu depois, porque eles tentavam imitar a Cristo, né? Eles criam uma palavra de Cristo, queriam ser como Cristo. Então eles eram os pequenos cristos, os cristãos. Então, Jesus obviamente não era cristão porque ele era o próprio Cristo. Não existia cristianismo antes de Cristo. Então, se não existia, qual era a religião dele? Judeu. Jesus, nós sabemos que ele era judeu. Nasceu num povo judaico, um judeu, e tinha como religião o judaísmo. E aqui, muitos paralelos aí para a gente entrar no jejum, né? Mas eu preciso que você entenda que ser judeu e a religião judaísmo são coisas diferentes, por mais que vividos pelos mesmos, tá? Porque o fato de você ser judeu não significa que você vive a religião judaica, ou o judaísmo. Você pode ser judeu e não querer viver o judaísmo, né? Mas você não tem como abdicar de ser judeu, porque judeu ele fala de um povo, e o judaísmo fala de uma prática religiosa. E alguém que não é judeu de berço, ou seja, não nasceu de uma família judaica, mas ele se converte ao judaísmo, ele começa a praticar as práticas da religião judaica. Então, você consegue entender que existe uma diferença entre judeu e judaísmo, ok? Então, o judaísmo é uma religião muito nova, por incrível que possa parecer, talvez, aos seus ouvidos. É, ela é uma religião muito moderna, uma religião que há pouco tempo ela surgiu. Nossa, como assim pouco tempo? Se só de Jesus que era judeu fazem 2000 anos, como que pouco tempo? Isso já é muito tempo. É muito tempo, talvez, para a nossa perspectiva cronológica de vida de 100 anos, né? Tipo, cara, 2000 anos é muito. Mas da perspectiva da história da humanidade, mais uma vez, não entrando na questão bíblica da história da humanidade, mas na questão filosófica e histórica real da é uma palavra meio ruim de usar, mas do que os historiadores acreditam, é muito jovem. É uma religião que não é antiga. Por quê? Por causa que o judaísmo ele surgiu quando os judeus, por assim dizer, foram libertos do cativeiro babilônico. Então, os judeus, eles foram pegos por cativos, né? Foram aprisionados, a palavra cativo fala de ser aprisionado, foram aprisionados e levados cativos para a Babilônia. E por um longo período, e Jerusalém, e toda Judá, e todo Israel foi destruído, foi dizimado. E a própria cidade foi destruída. E aí Deus, ele começa, através de reis que não eram judeus, levantar recursos, levantar pessoas do povo judeu que voltariam e começariam a restaurar a nação de Israel. Então veja que interessante, né? A gente já está aqui falando já de uma... Mas como assim, né? Não tinha o judaísmo. Então, quando a gente lê a nossa Bíblia, agora olhando um pouquinho para a Bíblia, a gente vai ver que, no caso literal da nossa Bíblia, ela termina o Antigo Testamento em Malaquias. Confere, certo? Olha aí sua Bíblia. Você vai ver que o último livro que a gente tem, né, é o livro de Malaquias. Depois disso já começa o Novo Testamento com os Evangelhos, né? E o que que acontece? O primeiro Evangelho na ordem da nossa Bíblia, se você abrir e olhar neste momento, você vai ver que é Mateus, tá? Mas não foi o primeiro evangelho a ser escrito. Por mais que Malaquias seja um dos últimos livros a ter sido escrito no Antigo Testamento, Mateus não foi o primeiro evangelho a ser escrito. Ok? Então, o que que acontece? Então, entre Malaquias e Marcos, que é o primeiro evangelho escrito, existe um gap dentro da nossa Bíblia atual, não tem livros, não tem história. Os teólogos costumam usar essa expressão, que é um período de silêncio, onde Deus ficou em silêncio, tal. Não é uma verdade absoluta isso aí, não. É só uma expressão mesmo, porque a gente não tem livros que a gente considere canônicos, mas existem livros apócrifos nessa época que a gente, como cristãos, não confere eles tanta credibilidade inspiracional como Deus inspirou a escritura desses livros, mas não significa que não teve profetas ou não teve homens de Deus ou pessoas que estavam buscando a Deus nessa época e que Deus não tenha falado com ninguém nessa época. Então é só uma suposição meio chula, por assim dizer. Mas, enfim, é um tempo de silêncio, porque a gente não tem escritos na nossa Bíblia. E nesse período é justamente quando eles estavam terminando o retorno deles do cativeiro, né? Que eles começam a reconstruir a cidade, começam a construir o templo, começam a construir suas casas. Já nisso já dá vários problemas com Deus, porque eles começam a ser meio negligentes em algumas coisas. Então, Ageu, vai ser outro profeta dessa época, Zacarias, Malaquias, né? Que é o Neemias, que é Esdras, no caso, Esdras e Neemias vão ser os momentos de restauração após o cativeiro. Nesse momento, tenta-se restaurar a fé judaica, porque eles foram tão dizimados e dissipados, eles foram levados presos e, óbvio, forçados a viver uma religião que não era mais judaica, por assim dizer, né, na verdade. Eles já não tinham uma religião clara, né? Eles precisavam restaurar as leis, os mandamentos de Moisés, né? Melhor do que falar que judaico, né? Mas é restaurar as leis e mandamentos, porque havia se perdido parte do entendimento das verdades. Eles tinham algumas práticas que, óbvio, eles se forçavam a continuar vivendo, mas eles não tinham templo, não tinham sacrifício, então eles precisaram revisitar o que eles tinham de sobrado, mesmo após a dominação dos escritos, das escrituras, para poder saber o que eles tinham que continuar vivendo. E nisso, o que que se cria a religião judaica? Então, são nesses 300 anos, aproximadamente, antes de Cristo, que surge o judaísmo como uma religião que eles estão reformulando após o período do cativeiro. Então, você fala, cara, mas que doido. Então, mas que religião, então, que eles seguiam antes disso? Vamos lá, vamos estudar, né? Então, não tenho tempo para aprofundar todo esse panorama aí do Antigo Testamento, mas basicamente o povo, ele nunca se chamava por religião. O povo israelita, e agora eu vou usar essa expressão porque não é judeu, Judá era apenas uma tribo das 12 tribos que faziam parte de Israel, da nação de Israel. Mas então por que ficou só Judá? Por causa que no decorrer da história de Israel, vários fatos aconteceram. Um deles é que as tribos brigaram entre si e se separaram em dois reinos. Um reino continuou sendo o reino de Israel, com 10 tribos, e outro reino virou o reino de Judá, com duas tribos, que é a tribo de Judá e a de Benjamim. E essas duas tribos, ficaram ali. Desculpa, não falei de Benjamim, mas não é de Benjamim, não. A tribo que ficou é a tribo de José, por assim dizer. Mas depois eu explico esse lance de José, e que você vai falar assim: ah, mas nunca ouvi falar tribo de José, qual que é a família de José e tal. Depois, outro momento, explicaremos, ok? Então, o que acontece? Então, ficou essas. Judá e os filhos, as tribos que representam José e seus filhos, na real, para ser mais claro, que é o reino bom, que oscila entre um rei bom, um rei ruim, um rei bom, um rei ruim. E o reino de Israel, com as outras 10 tribos, é só reino mau. Só rei mau, rei mau, rei mau, rei mau, que desagrada a Deus. Então, rapidamente, esse reino, ele é varrido do mapa, né? Pela própria vontade de Deus, esse reino, ele é varrido do mapa, vamos dizer assim, né? Por vontade de Deus aqui, entre aspas. Esse reino é rapidamente dominado e sujeitado, e Judá permanece ainda alguns anos até esse cativeiro que a gente citou. Então, o que aconteceu? Israel, que eram 12 tribos, lá em reis, Saul, rei Davi, rei Salomão, após Salomão, começa essa briga dos filhos, né, de tribos, separa o reino de Israel, o reino de Judá. O reino de Israel desaparece, fica só o reino de Judá, e o reino de Judá é levado cativo para Babilônia. E quando volta, eles voltam como só judeus. Eles ganham são uma nova nomenclatura, né? Eles deixam de ser uma nação de Israel para ser judeus, sem nação, porque eles eram sobre, ainda mesmo tendo voltado, eles ainda estavam sob o domínio de outras nações. Então eles não eram uma nação, eles eram só um povo judeu. E para restaurar as práticas religiosas passadas, eles criam uma religião chamada judaísmo. Então qual que era a religião da nação de Israel? Não tinha religião, eles viviam uma coisa só. Era misturada a religião e o governo, tudo junto. Não tinha nome. O que eles falavam que eles tinham as leis, as escrituras e os profetas, e nada mais. Eles não tinham uma religião, eles tinham isso, que eles seguiam. Então não tinha um nome. Era o povo hebreu. Por que hebreu? Por causa que é o nome do povo que saiu lá do Egito e formou a nação de Israel, chamou a nação de Israel, porque era o nome do filho da promessa. Meu Deus do céu, muita informação, né, pessoal? Acho que eu já me excedi nas informações aí, mas não tem problema. Então, por que que a gente está falando de tudo isso? O que que isso tem a ver com o dito jejum? Que o judaísmo, ele é uma religião moderna, criada aproximadamente 2.300 anos atrás, um pouquinho mais, um pouquinho menos, que seja. Nessa época, eles pegaram as leis, voltaram, falaram: cara, a gente precisa cumprir essas leis. E para ter certeza de que eles não iriam falhar com as leis, para que Deus não se irasse com eles novamente, e para que Deus não colocasse esses cativos novamente, eles resolveram adicionar umas leis extras para não correr o risco de falhar. Então, será assim: descansar no sábado. Então, eles falam assim: então no sábado você não poderá colher, não poderá sair de casa, não poderá escovar o dente, não poderá tomar banho. Estavam acrescentando um monte de leis no sábado para impedir que alguém quebrasse a lei. Que era o quê? Você descansará no sábado. Então você entende que eles começaram a criar milhares de leis para tentar justificar, para proteger, vamos dizer, impedir quanto mais de quebrar a lei. Só que, óbvio, quanto mais lei você põe, mais você quebra, né? E só se complicaram com isso, obviamente. E o jejum, ele não era uma lei em si, mas ele foi uma prática religiosa que foi adotada já pelo povo hebreu, pelo povo, né, pela nação de Israel. Já era presente isso dentro da nação, por causa do que as outras nações faziam, né? Não existe nenhum mandamento da parte de Deus que manda jejuar, ou fala, explica que a importância do jejum, ou para que serve o jejum. Você não encontrará na Bíblia nenhum verso Deus ele ordenando o jejum, comandando o jejum, ou explicando o que que o jejum poderia fazer por nós. Mas a gente vai ver o povo hebraico, a nação de Israel e o povo judeu utilizando isso como ferramenta para relacionar-se com Deus em diversos momentos, em diversas formas. Deus nunca falou: não façam isso, parem com essa prática. E também nunca houve nenhuma proibição de Deus a respeito disso, como Deus proíbe algumas coisas que eles façam que os pagãos faziam, e fala: isso vocês não farão. Os pagãos fazem, mas vocês não. Isso, o jejum, Deus ele não mexe nisso. Ele deixa isso ser absorvido. Então a gente vê, na história do povo de Israel, eles adicionando essa prática claramente ao seu cotidiano, ao seu dia a dia, junto com a oração, junto com a leitura das escrituras, junto com a frequência às sinagogas, ao templo, no caso de Israel, às sinagogas, no caso dos judeus. Então, o que acontece? A gente vê essa entrando na história, e os judeus eles tinham essa prática. Estão aqui comigo? Então, o que eu posso dizer a respeito destas coisas? Nós vamos para o nosso terceiro ponto, que é o quê? O cristianismo aplicando o jejum. O que aconteceu é que os judeus usavam isso como uma ferramenta de se comunicar com Deus, de se relacionar com Deus, sem saber direito o que eles estavam fazendo. Eles não sabiam, porque não sabiam muitas coisas. Quando Paulo vem, uma das grandes declarações de Paulo, ele fala assim: que o mistério que estava oculto durante os séculos agora se revelou para nós. Qual era o mistério que estava oculto nos séculos? Que Deus veio para a humanidade inteira, não foi só para os judeus, não foi só para o povo hebreu, e que o mistério estava na obra de Cristo. Ou seja, que Cristo era a revelação da vontade de Deus. O que isso significa? Que Paulo, ele, você vai ver N vezes em vários momentos, e não só Paulo, como outros autores, autor de Hebreus, por exemplo, usando Cristo como chave para interpretar os acontecimentos do Antigo Testamento. O que estava acontecendo ali? Por que aquilo estava ocorrendo daquela forma? E aí o que acontece é que você vai ver Paulo pegando Cristo e trazendo à luz vários ensinamentos e falando assim, ó, isso não precisa mais ser feito, porque Jesus, ele consumou isso na obra dele, ou ele liberou isso para que a gente pudesse viver de outra forma. Eu vou dar um exemplo com a circuncisão, né? A circuncisão foi algo instituído lá em Abraão, como um selo de Deus, como a prova da aliança de Deus com Abraão. Foi refeita por Moisés para reafirmar essa aliança. E os judeus continuaram aplicando isso durante dentro da religião judaica. E quando aconteceu do cristianismo surgir, que foi após a morte e a ressurreição de Cristo, o cristianismo basicamente ele foi formado por judeus, porque foi os judeus que Jesus veio, então os judeus foram os primeiros cristãos. Só que Paulo começou a pregar para os gentios, aqueles que não eram judeus. E eles não eram circuncidados. Aí começou uma discussão: e aí, circuncida eles agora ou não? Eles vão fazer o que nós fazemos com os judeus ou não? E aí a discussão é que não, não precisa, né? Chegou nesse consenso, você lê Atos e tudo mais. Não é necessário a circuncisão mais. E Paulo, ele fala que nós somos agora circuncidados no nosso coração. Por quê? Por causa que a circuncisão representava uma aliança, um derramamento de sangue, uma troca de sangue. E como que a gente fazia isso? A gente fez através do sangue que verteu da cruz de Jesus e do sangue que verte do nosso coração quando ele nos marca. E aí essa troca gera uma aliança e nós estamos aliançados com Jesus. Eu vejo que interessante, ele mudou o sentido da circuncisão, não precisamos mais fazer a circuncisão. E o jejum? E aí que entra vários aspectos da cultura judaica, que a pergunta é, nós temos que fazer isso ou não? Aí a gente vai olhar para o Novo Testamento, né? A gente vai passar pelos evangelhos, mas os evangelhos têm muita coisa que aconteceu ainda antes da morte e ressurreição de Jesus. Após a morte e ressurreição de Jesus, que é quando começa o cristianismo de fato, a gente vai ver ainda o jejum presente no, na fala dos interlocutores do começo de Atos, principalmente. Mas logo isso acaba. Quando Paulo ele começa a aparecer em Atos e depois disso escrever as cartas, que é a maior parte do Novo Testamento foi escrito por Paulo, a gente não vê Paulo falando e endereçando o jejum, façam jejum, jejuem, é necessário o jejum, e nem explicando o jejum muito, não. Nem fala do assunto. Ou seja, o que isso revela para nós? Isso revela que o jejum não tem a mesma importância que a gente achou que tinha. Ou que acha que tinha, ou que acha que tem. Paulo nem se dá o trabalho de falar do jejum. Por quê? Porque é uma prática que foi feita no Antigo Testamento, por algum motivo, a gente vai discutir um pouquinho já de volta isso, mas agora ela não serve. Por quê? Porque se a gente olhar para o paganismo, para as outras religiões, o motivo deles usarem o jejum era basicamente, vamos colocar dois principais, tem outros, mas dois, que era purificação. Né, de você se mortificar, se purificar, de você se flagelar, né, sofrer como ato de purificação, e o outro de ascensão, de você se tornar mais próximo, mais parecido da divindade. Talvez no, na história do povo hebreu, Israel e Judá, dos judeus, talvez também havia essa intenção, não, né? A gente tem que ler o contexto de cada momento, né? Talvez existisse essa intenção. Só que não adiantou, não funcionou, porque se tivesse funcionado, Jesus não teria sido necessário. Se o homem fazendo jejum tivesse conseguido alcançar divindade ou purificação, Jesus não teria precisado vir. Só que como Jesus veio, e ele é a consumação da nossa fé, né? O que a Bíblia diz, que ele cumpriu todas as coisas para que nós recebêssemos gratuitamente. Ou seja, Jesus, ele fez tudo para que nós fôssemos purificados, sem termos que sofrer nada, gratuitamente. E ele nos tornou algo, filhos de Deus, que seria uma matéria para outra aula, o que a gente se tornou. Então, ele nos transformou. Ou seja, qual é a utilidade do jejum, então? E aí a gente pode começar a questionar a prática. Por quê? Porque se Jesus ele é a consumação disso, o jejum é necessário. Agora, se eu digo que o jejum é necessário, eu estou dizendo que o que Jesus fez não foi completo. Eu preciso ainda acrescentar algo. E é um risco fazer essa afirmação, né? Então, eu estou jogando esse pensamento para que você se auto-questione e questione o que você acredita, ok? Então, o jejum ele tem esse paralelo, esse paradigma aí da gente tentar quebrar desse quesito, a gente tentar entender se Jesus ele consumou tudo, qual é a função do jejum? Agora, vamos tentar olhar o jejum no Antigo Testamento. Óbvio que talvez existisse essa intenção por algum modo nas pessoas quando jejuassem, mas como talvez Deus pudesse ver o jejum? Se a gente sabe que Jesus ele é a chave para interpretar todas as coisas que aconteciam no Antigo Testamento, e às vezes, né, a gente vai ver, por exemplo, vou citar um exemplo do Antigo Testamento que fala de jejum, que é no caso de Esther, né, o livro de Esther. Se você ler, tem Mordecai, Esther, ela é chamada para ser uma das esposas do rei, ela acaba ganhando o favor do rei, e Mordecai fala, talvez você seja a pessoa certa para salvar todo o povo judeu, e ela ousa realmente, toma isso, e vai lá e entra em defesa do povo judeu, o rei se agrada dela, e o povo judeu é liberto, né, da tentativa de assassinato que estava sendo tramada por outro líder da época. Só que quando Mordecai, né, o Mardoqueu, dependendo da sua versão, ele fala com Esther, ele fala para ela assim, ó, faça isso, eu acho que esse é o momento. E Esther, ela dá um reply para ele, né, dá uma réplica e fala assim, então tá bom. Então peça para que a nação inteira ore e jejue. Ele fala, tá, mas que raios, por que eles estavam orar e jejuar? Para alcançar o favor do rei? Como Deus ia influenciar no livre-arbítrio do rei porque eles jejuaram e oraram? E aí? O jejum, vendo pela perspectiva de Cristo, ele tem um significado muito poderoso. O que, que é o jejum? E a gente está falando principalmente, assim, basicamente, da abstenção de alimentos, ok? Como o jejum. Alimentos mesmo. O que, que o alimento é para nós? O alimento é a nossa fonte de vida. Se nós não nos alimentarmos, nós vamos definhar e morrer, né? Então nós temos que comer para que tenhamos vida. Quando nós jejuamos, nós estamos falando assim, é uma declaração profética o jejum. Ele é uma declaração falando assim, eu não preciso de alimento para viver, mas eu creio que Deus pode me tornar vivo, me manter vivo. É uma declaração de que eu não preciso de algo externo para me manter vivo, mas de que eu declaro que no período que eu não comer, meu Deus, ele é poderoso para me sustentar e me manter vivo. O que, que é isso? É uma declaração profética a respeito de Jesus. Que nós não precisaríamos das nossas obras, da nossa justiça própria, de nós nos autoalimentarmos para nós vivermos, nós cumprirmos algo, comermos algo para vivermos, mas que nós cremos 100% que Jesus, ele é o doador de vida, ele é o que nos vivifica, que nos ressuscita. Então quando você fala, povo ore e jejue, faça o quê? Não é para mudar o coração do rei, mas é para eles declararem profeticamente aquilo que eles criam, que o Messias viria e daria vida para eles, independente do desfecho daquilo. Eles creriam que eles poderiam ser vivificados por meio de Deus, por mais que eles morressem. Essa é a declaração profética do jejum. Por mais que eu morra, eu creio que Deus ele pode me ressuscitar. Entende o poder do que o jejum declara? Só que isso já foi consumado. Isso foi consumado na pessoa de Cristo. Cristo consumou essa declaração profética. Hoje nós não declaramos mais isso. Nós afirmamos que nós estamos vivos. Nós não declaramos e clamamos por um ato profético que um dia nós vamos viver em Cristo. no Messias, mas nós sabemos que nós já estamos vivos através da obra de Jesus. E essa precisa ser agora a nossa declaração de fé. Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Então, independente se o jejum ele foi um pagão, foi inserido dentro da cultura hebraica e é trazido até a cultura, a gente vê que mesmo na cultura cristã, Paulo ele não enfatiza mais o jejum, porque o jejum ele foi consumado quando Jesus veio, morreu e ressuscitou. Tanto que Jesus ele fez o jejum dele dos 40 dias, né, antes de ir para o deserto. Por quê? Por causa que era parte da prática religiosa judaica que ele cumpria. Ele era judeu, ele cumpriu a religião dele. Mas depois ele não jejuava mais. E aí as pessoas questionavam, se os seus discípulos não jejuam, e daí ele fala assim, se João Batista jejuava, porque João Batista estava declarando que ele não vivia por si mesmo, mas ele dependia da vida de Deus, vocês falam que, né, ele jejuou demais. Se vocês olham agora para mim, vocês falam que eu como demais, que toda hora eu estou comendo. Então, o que que é bom para vocês, né? Sabe por que Jesus não jejuava depois quando estava com seus discípulos? Porque justamente ele sabia que ele era o próprio doador de vida, né? Então já estava em outro patamar, mas não vou entrar nesse mérito agora. Só que eu quero entrar no mérito do que ele explica. Ele usa uma parábola sobre jejum, que é a parábola dos odres. Sabe aquela parábola que você já ouviu mil vezes, mas você nunca entendeu o contexto dela? Eu quero tentar te ajudar a entender ela. A Bíblia diz assim, Jesus fala assim, por quê? Você não coloca vinho novo em odres velhos. Porque se você colocar, os odres se arrebentam. Estou dando uma versão resumida da são os odres que conhece. Mas o que Jesus está falando aqui? Ele está falando de jejum. Ele acabou de falar de jejum e ele fala a parábola dos odres. Por quê? Porque ele está falando o seguinte: a maneira que foi vivida até hoje da religião, ela não serve mais para o que eu tô preparando, o que eu tô construindo. Se eu colocar a religião dentro dos odres novos que eu tô criando, eles vão arrebentar. É preciso um vinho novo. É preciso um novo sistema. É preciso uma nova crença, uma nova maneira de visualizar as coisas, para que os odres não arrebentem. Porque se você enfiar a religião dentro do cristianismo, o cristianismo ele vai ser destruído, ele vai arrebentar. Então, se você colocar o jejum dentro do cristianismo, ele vai arrebentar. Aí, aí, né? Que tô sendo meio polêmico, mas assim, é para jogar aqui e você poder estudar isso aí. Então, cara, se você usar a prática do jejum, não, aqui não é mais assim, porque agora eles têm vida em si mesmo, eles não precisam mais da religião para viver. Eles não estão fazendo justiça própria. A justiça própria destrói você. Não dá para você colocar a justiça própria dentro da nova criatura. A nova criatura, ela vive pelo poder de Deus e não pela sua própria justiça. Se ela voltar a se encher com justiça própria, ela não vai resistir. Ela vai ser destruída novamente. Incrível isso, né? Então, o que que acontece? Como eu creio? Você pode jejuar? Obviamente que você pode. O fato de jejuar não vai fazer você perder sua salvação nem ser destruído por Deus. Não é isso que Jesus está falando nessa parábola. Mas se você acredita que o jejum ele é necessário para que você veja Deus, para que você seja santo, para que você seja purificado, você está pondo a tua confiança no jejum e não na obra de Cristo. E esse é o problema. Esse é o problema do jejum dentro da nova aliança. Ele não serve para isso. Ele pode servir como algo que você queira gerar saúde para você, porque jejum né, esse jejum intermitente e tal. Você pode fazer para sua saúde, você pode fazer para você querer, tipo, que nem quando você fala assim, cara, eu preciso sair desse lugar que tem muito barulho, eu preciso pensar, minha cabeça está muito tumultuada, eu preciso parar em algum lugar para eu poder pensar. Você pode falar assim, cara, eu tô muito distraído, eu tô comendo demais, tô ansioso, eu vou fazer um jejum, eu vou ficar quieto, eu vou para quê? Porque eu quero dar um foco em Deus. Tudo bem, isso não tem problema nenhum. Só que você não pode acreditar que o teu jejum vai fazer alguma coisa com Deus, vai mudar Deus, vai fazer com que Deus faça isso ou faça aquilo. Vai... Não, não tem como. Não irá mudar a Deus. Então o jejum, ele não é necessário no Novo Testamento. Ele não é mais uma prática religiosa. Por que que ainda tem citações no, em Atos e tal, por causa que eram cristãos que vieram diretamente do judaísmo e eles continuaram tendo práticas, tais como horário de oração. Os judeus têm horário de oração. Os novos cristãos, né, judeus que se converteram, continuavam mantendo seus horários de oração regulares. Mas isso não era obrigatório mais. Mas eles viveram desde a infância deles, vocês continuaram fazendo, porque mal não fazia, ele estava dentro da religião deles. Visitar sinagogas. Falar, não, mas a gente vai no culto domingo hoje, porque a gente adaptou algo, mas a sinagoga não tem nada a ver com o culto de domingo. A gente não vai no mesmo, não é a mesma coisa. Só que eles faziam porque eles continuavam indo na sinagoga se agora eles não eram mais judeus. Consegue entender por quê? Por causa que era a prática, era o hábito deles. Eles estavam acostumados com isso. Mas isso era necessário? Não, não era, porque não era isso que trazia a vida para eles. O que traz vida para eles e para nós é a obra de Cristo. Então, para a gente encerrar o nosso podcast e você poder continuar com as suas reflexões e ver o que você concorda de mim, o que você discorda, veja o quão profundo a gente consegue ser a respeito do jejum, né? O jejum é muito mais que só uma discussão se tem que jejuar ou não, mas ele é uma discussão por quê? Quais são as, o que que nos motiva a jejuar? O que que nos ensinaram? Por que que isso é mandatório ou obrigatório, né? Por que que a gente precisa viver o jejum ou fazer o jejum? Há muito equívoco dentro desses ensinos, são muito rasos. E aqui eu nem consegui ser tão profundo, tentei trazer o máximo de entendimento para vocês, mas vejo que a chave, a gente sempre precisa entender essa mesma máxima, que é a chave, para que a gente entenda a Bíblia, a palavra de Deus, é uma só. Cristo, como Cristo se revela dentro disso? Então, a pergunta é: como Cristo se revela dentro do jejum? Ele revela algo que ele cumpriu, que mesmo que nós não, mesmo que a gente abdique de se autoalimentar, alimentar a nossa própria vida, porque nós abdicamos, nós cremos que ele é poderoso para nos manter vivo. Eu espero que isso possa ter te edificado um pouco, possa ter trazido um pouco de entendimento. Sei que alguns pontos eu fui um pouquinho mais prolixo, desculpe. Se tivesse alguém para gente debater, que talvez seria um pouquinho mais produtivo. Mas eu espero que você tenha sido impactado com isso e não quero mudar o que você crê, mas eu quero que você creia com autoridade, pesquise e entenda por que que você crê nisso que você crê. Qual é a fundamentação daquilo que você acredita? Para que quando você perguntem a respeito da sua fé, você saiba responder com mansidão. É o que Paulo instruiu, fala, quando perguntar a sua fé, que você responda com mansidão, clareza. E isso que a gente precisa ter. Só que muitas vezes a gente só fala assim, não é assim, pronto, acabou. E isso não é assim que funciona. Nós vamos tentar embasar, entender por que nós pensamos assim. Nós não somos um balde de lixo que só recebemos a informação e pronto, ou despejamos em cima de alguém. Não, nós somos compreender a clareza, ter clareza do que nós cremos, do que realmente é a verdade. Ok? Então, um forte abraço, que Deus possa te abençoar e muito obrigado por estar seguindo a gente aí nesse podcast. Valeu, pessoal. Valeu.